Jesus. Amém. Amém? Muito bom dia. Que bom que você está aqui, você que nos acompanha pela internet. Bom demais estarmos juntos, podem assentar-se. É sempre um tempo muito especial quando podemos nos reunir. Eu sei que boa parte de vocês estiveram aqui durante a semana, alguns só nos acompanharam online, talvez continuem online, né? Mas outros estão aqui e estamos no início de uma nova semana, num tempo onde queremos viver aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que Ele trouxe para as nossas vidas. A presença de Jesus nos leva para um novo tempo, para um novo ambiente, nos dá novas possibilidades. A semana de santificação é sempre um tempo de revisão e um marco na nossa vida e na nossa experiência de igreja, um marco para aqueles que querem avançar pela fé. Todos os anos têm seus desafios, a nossa vida tem desafios, a nossa experiência, ela não é bem sucedida quando nós andamos sozinhos. E espiritualmente falando, as nossas conquistas, elas são resultado muito mais de rendição do que de esforço. A semana de santificação, todos os anos, como parte de algo que nós escolhemos viver intencionalmente como igreja, nos leva de volta para a raiz, para as verdades centrais, para aquilo que o Senhor nos ensinou, mas que nem sempre a gente lembra. E quantas vezes nós queremos retomar por nós mesmos? Nós estamos na série Recomece e hoje nós queremos falar sobre renascimento. A semana de santificação aponta para isso. Muitas pessoas usam a expressão eu nasci de novo depois de um acidente ou de uma enfermidade, talvez agora nessa época de pandemia, alguns estavam marcados ou se sentiram indo para o fim, perdendo a vida. E foram parar na UTI, e quem sabe foram entubados e perderam a consciência, e quando acordavam pensavam que já iam embora, ou até antes disso, quando dificuldades respiratórias começaram a aparecer e o oxigênio não era suficiente e sentiam aquela angústia de precisar de mais oxigênio e o pulmão está fechado, está contraído e não é suficiente, aquela sensação, eu vou morrer. Eu não sei se você já passou por algo semelhante, mas quando falta o oxigênio, parece que tudo vai acabar. Depois que a pessoa sobrevive, ela diz, eu renasci, eu nasci de novo. Só que a Bíblia fala de um outro renascimento, que é mais do que sobreviver a uma dificuldade transitória. É mais do que passar por uma experiência e uma sensação de que a vida chegou ao fim. Eu senti isso uma vez ou duas, mas com muito menos tensão do que alguém que foi internado com Covid, com insuficiência respiratória. Porque a minha sensação de que eu vou morrer foi muito mais tranquila, foi quase agradável, foi aquele negócio, ai que bom, vai passar tudo. Porque quando você está com muita dor, quando você está passando mal, se sentindo mal, e você tem um momento em que você perde o sentido, ah, como é bom, dá aquela aliviada. Mas algumas pessoas estão em luta Agora Jesus fala sobre o novo nascimento espiritual lá no Jardim do Éden. Deus fala para o homem: se você pecar, você vai morrer. Em Isaías, o profeta diz: os pecados de vocês fazem separação entre vocês e o Deus de vocês, de maneira que ele já não ouça vocês, ou não atenda vocês. Há uma separação. Na Bíblia, a separação de Deus é morte. Na semana de santificação, nós ficamos olhando para vários aspectos da nossa vida que precisam mudar, mas alguns não conseguem mudar, porque o que de fato precisam é nascer de novo. Mas é interessante que nós podemos usar essa expressão em outras situações. A nossa espiritualidade muitas vezes precisa renascer, mesmo para quem já tem uma caminhada com Jesus. Deus tem algo novo para a nossa vida, e para isso precisamos abrir o nosso coração para que Jesus nos refaça, reorganize, restaure, reconstrua e nos conceda o tipo de vida que Ele tem para dar. Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida plena, ou vida abundante, ou vida verdadeira. Muitas pessoas querem mais emoção na vida. Querem uma vida de realizações, querem uma vida de impacto, querem uma vida de avivamento, de agitação. E nem sempre o avivamento bíblico, mas algo que os faça sentir muito bem. E quando nós passamos a vida em busca de fortes emoções, é possível que quando chegar o tempo em que a nossa energia, a nossa saúde, a nossa idade não permita mais muita extravagância, nós vamos entrar em depressão. Porque a vida começa a ser diferente. Cada estação da nossa vida tem um jeitão. Mas isso aqui, no texto bíblico que nós vamos olhar juntos, existe um homem que ele tem uma conversa com Jesus sobre vida espiritual, e Jesus fala sobre renascimento no sentido pleno da palavra. Vamos juntos, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 a 21. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu quero fazer a minha primeira parada aqui na leitura. Você lembra que teve um jovem, que a Bíblia simplesmente identifica ele como jovem rico, e ele vai até Jesus e ele diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? A vida eterna era um conceito que a religião judaica já tinha. A eternidade é algo que Deus colocou em nosso coração. E os ensinamentos de Moisés e dos profetas trouxe essa perspectiva de reino de Deus e de eternidade. Mas ele chega para Jesus e diz: o que eu farei? A ênfase dele está no fazer. Aqui tem um homem fariseu, e por ser fariseu, ele era um estudioso da lei, ele era um guardião da lei, ele era alguém que defendia os ensinamentos da lei, e diferente dos saduceus, era alguém que cria na ressurreição dos mortos, que era uma divisão entre os fariseus e os saduceus. Então ele tinha uma convicção que combinava, de certo modo, com aquilo que Jesus ensinava. E Jesus, inclusive, praticava, porque durante o ministério dele, algumas pessoas literalmente voltaram à vida. O mesmo acontece com discípulos. Pedro, Paulo, ressuscitam pessoas que já tinham morrido. Mas esse fariseu, ele chega em Jesus e ele não pergunta o que é que eu tenho que fazer para ter a vida eterna, ou para herdar o reino de Deus. Ele diz: sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais miraculosos que o Senhor realiza. A ênfase dele também está no fazer, percebe? Ele avalia Jesus por aquilo que Jesus faz. Ele não tem entendimento claro do que Jesus é. Ele não olha para Jesus, para aquilo que Jesus é, e diz: porque o Senhor é, o Senhor pode todas as coisas. Ele olha para o que Jesus faz e conclui o que Jesus é. Isso não está completamente errado. A Bíblia fala também: pelos frutos as pessoas conhecerão vocês. Ou seja, pelo resultado da vida de vocês, as pessoas saberão quem vocês são. Esse homem está dizendo: o Senhor é um profeta, os seus ensinos vêm da parte de Deus. Porque os sinais que o Senhor realiza, ninguém pode fazer se Deus não estiver com ele. Mas eu gosto de destacar que a ênfase dele é fazer. É uma tendência humana achar que aquilo que nós vamos fazer vai nos levar para aquele lugar onde nós queremos ou entendemos que devemos chegar. A semana de santificação traz coisas que nós devemos ser. Mas se nós queremos nos tornar algo apenas através daquilo que nós podemos fazer, nós vamos nos frustrar. E Jesus, ele parte direto para o ponto. Ele não perde tempo com rodeios. E em resposta, o texto continua, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bom, de novo eu paro aqui. Como assim ver o reino de Deus? Nicodemos chega para ele e diz: sabemos que és mestre, que vem da parte de Deus, ou aqui aquilo que ensina é da parte de Deus. E Jesus está dizendo, acompanhe esse raciocínio, Jesus está dizendo: você não consegue ver o reino de Deus. Você está vendo as obras que eu faço e não está vendo o reino. Porque você não pode ver o reino, embora você possa ver sinais do reino, você não saberá que elas são o reino, a menos que você passe pelo novo nascimento. Aquele homem está olhando para sinais que parecem ser coisas que Deus faz, mas Jesus está dizendo para ele: você está vendo sinais, mas não está percebendo que o que está acontecendo é que o reino de Deus chegou. E perguntou Nicodemos: como pode nascer alguém sendo velho? É claro que não pode entrar uma segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Então Jesus está falando, nascer de novo, depois ele usa nascer da água e do Espírito. Nascer da água é algo que eles relacionam claramente com arrependimento. Lembra do batismo de João? Que as pessoas iam até João para o batismo do arrependimento. Os judeus tinham a prática de ter um banho memorial, um banho ritual que apontava para arrependimento, limpeza e purificação espiritual. E eles faziam isso no corpo. João vem e batiza as pessoas. Já havia uma prática de pessoas que estavam arrependidas e queriam demonstrar isso publicamente, elas eram batizadas, elas eram mergulhadas nesse sentido. E aqui ele diz, ninguém pode nascer da água. Então, na cabeça de um fariseu que conhece a lei, as tradições, os costumes do povo, se remete ao arrependimento. Mas ele diz, não só isso, da água e do Espírito. Vamos voltar um pouquinho na nossa mente para João Batista, dizendo, eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse homem acompanhou todas essas coisas. Ele tem essas coisas mais recentes na memória. Não porque ele leu como nós, mas porque ele estava ali, ele viveu essas coisas. E perguntou Nicodemos, como pode ser isso? E disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu. O Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. E aqui o versículo mais conhecido no planeta, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. É interessante como esse texto, Jesus, ele usa verdades e argumentos que alguém como um fariseu estão familiarizados. Ele usa expressões que ele não usa quando ele está com o povo em geral. Mas ele está falando com alguém que confia que através da prática religiosa poderá chegar no padrão exigido por Deus. E então alguns conselhos para mim e para você nessa manhã. Em primeiro lugar, afaste-se da religiosidade para um relacionamento transformador com Jesus. A gente aprendeu na igreja a pensar em religiosidade como uma coisa terrivelmente nociva, ruim, feia, que todo mundo deve abominar. Mas naquela época, a religiosidade era uma virtude. As pessoas religiosas eram as pessoas que olhavam para a lei e para os profetas e tentavam praticar o bem. O versículo de 1 a 3 mostra que esse fariseu, chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus, vem a Jesus à noite e diz: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos se Deus não estiver com ele. E o destaque aqui que ele vai à noite talvez tenha a ver com a posição dele. Ele era um fariseu e autoridade entre eles. Jesus era combatido pelos fariseus e ele vai para afirmar para Jesus que reconhece que ele é um mestre vindo da parte de Deus. Mas o que Jesus retorna para ele, falando que é necessário nascer de novo, afeta Nicodemos, porque nascer de novo significa que a visão e a aceitação do reino de Deus se dá por uma transformação essencial e espiritual, efetuada exclusivamente pelo poder de Deus. Vem um homem que acredita que tudo pode ser alcançado pelo esforço, pela dedicação. E Jesus diz: aquilo que você tenta fazer através do seu esforço, através do seu zelo, só pode ser alcançado se Deus mudar a sua essência, se Deus fizer de modo sobrenatural uma mudança naquilo que você é. O reino de Deus não está garantido quando nós temos religião. O reino de Deus não é alcançado plenamente porque nós conhecemos a Bíblia. A Bíblia é a fonte. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. A Bíblia traz a revelação. A Bíblia traz a direção. Mas só conhecer a Bíblia sem ser tocados pelo poder transformador do Senhor vai nos tornar conhecedores das verdades de Deus, mas não pessoas que experimentam essas verdades na sua vida prática. Porque nascer de novo é abrir mão de qualquer ideia de alcançar o reino por esforço, por mérito, por conhecimento. Nascer de novo é permitir que o Espírito de Deus produza algo novo sobre a qual nós não temos nenhum controle. E quando isso acontece, Deus deixa de ser um conhecimento. Deus deixa de ser alguém que nós tentamos dissecar, dominar como conteúdo, mas ele passa a ser o nosso Pai. É outro nível de relacionamento. Não é alguém que nós temos medo e queremos agradar e aplacar a ira como as nações faziam em relação aos seus deuses. Mas é o nosso provedor. É aquele que nos ama, que nos acolhe, que nos recebe. Às vezes a gente passa de uma semana com uma semana de santificação. E a gente entende um novo padrão. E aí a gente entra num novo processo de esforço desgastante, que às vezes se torna uma nova prisão. Pessoas que dominaram um pecado escravizador através do esforço tendem a tornar-se radicais em condenar os outros. As pessoas que são mais duras em condenar determinado pecado na vida de outros, quando ele aparece, são pessoas que têm esse pecado na sua essência, mas que ao invés de terem sido transformados e perdoados pela graça, através do esforço, se negaram e não foram mais praticar aquele pecado, mas lutam violentamente com desejo por aquilo. Mas elas se negam. E aí elas acabam expressando uma frustração quando alguém faz aquilo que eles gostariam de estar fazendo. Então lançam lei, críticas, condenações. A intolerância quase sempre expõe um pecado controlado na força do braço e não pela presença do Espírito de Deus. Então afaste-se da religiosidade, porque só assim você desenvolverá um relacionamento transformador com Jesus. Em segundo lugar, entregue o domínio da sua vontade ao domínio da vontade de Deus. Veja que o versículo 7 a 10 diz: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem ou de onde ele nasceu e nem onde ele vai morrer, de onde ele vem e para onde ele vai. Assim acontece com todos os nascidos de Deus. Veja que Jesus não está dizendo, você percebe o vento, mas não sabe em que direção ele vai. Ele está dizendo, você não sabe onde ele começa, nem onde ele morre, em outras palavras. E ele diz, assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E Nicodemos diz, como pode ser isso? E Jesus diz, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Como assim? Conhecer as leis de Deus, conhecer o ensinamento, não faz com que eu tenha condições de compreendê-lo, porque a revelação, ela não é meramente pela leitura, ela é algo sobrenatural do Espírito de Deus. A Bíblia diz que é Ele, Jesus diz, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Uma das implicações de nascer de novo é que aqueles que nascem de novo passam a ter a sua vontade dirigida, regida, influenciada, afetada pelo Espírito de Deus. É bem verdade que isso não acontece de uma maneira absoluta, porque Paulo descreve bem a nossa luta ainda com a carne, a nossa luta com os nossos impulsos humanos. E depois de uma semana como essa, nós admitimos mais facilmente que existem áreas da nossa vida que não são dominadas, não são controladas, dirigidas pelo Espírito de Deus. Mas nascer de novo não é vir e tornar-se parte de uma igreja. Muitas pessoas fazem parte de uma igreja porque num fim de semana elas se sentem encorajadas, numa pregação elas se sentem encorajadas. Pessoas estão consumindo conteúdo religioso na internet como nunca. E também tem oferta como nunca. Então eu consigo escolher no cardápio religioso disponível coisas que combinem com os desejos e com as necessidades que eu sinto. Mas algumas pessoas não mudam porque elas não são conduzidas pelo Espírito de Deus. Porque eu só sou conduzido quando eu passei pela experiência do novo nascimento. Eu não sei se você já observou a linguagem do povo, vou falar do povo evangélico, porque essa é uma coisa de evangélico. Não pense que só tem cristão evangélico, isso é uma bobagem. Nós temos uma divisão no Brasil bastante evidente entre católicos e evangélicos. E depois nós temos outras religiões, algumas também se dizem cristãs e outras não. Outras têm outras vertentes. Mas às vezes os evangélicos acham que tem que ser evangélico para nascer de novo. A Bíblia não diz, Jesus não diz aqui, necessário vos é tornar-vos evangélicos. A expressão evangélico hoje ela é deturpada, mas ela vem de ser alguém que tem uma vida baseada no evangelho. E do que ele está falando? Das boas novas do evangelho de Jesus Cristo. Para ter uma vida baseada nas boas novas do evangelho de Jesus Cristo, precisa nascer de novo. E para nascer de novo, você não tem que ser evangélico por declaração religiosa. Você tem que ser um cristão nascido de novo. Mas as pessoas vêm para a igreja e daí elas dizem assim, eu estava dizendo que eu ia usar expressões de evangélicos. Não, quando eu troquei de religião, quando eu comecei a frequentar, às vezes até dizem quando eu me tornei evangélico, depois que eu me batizei. Você usa essas expressões? O que que acontece? A pessoa vai para uma igreja e ela começa a ouvir pregações, ela começa a ler a Bíblia e ela começa a adotar determinadas atitudes, ter determinado comportamento. Isso não é novo nascimento. Isso é a mesma coisa que Nicodemos já fazia. Ele conhecia as Escrituras, ele tinha a sua vida controlada por convicções e por um conjunto de regras. Nascer de novo implica em morrer para aquilo que eu era e renascer para as coisas de Deus e ter sim na vida tentações, inclinações para as coisas que eu não devo fazer, mas ter dentro de mim uma convicção vinda da parte do Espírito de Deus, que faz com que os meus pecados, os meus erros, os meus tropeços tragam dissabor. Eu não quero mais aquelas coisas. De um lado eu desejo, mas quando eu cedo para uma dessas coisas, algo me incomoda, porque eu vejo que eu não faço mais parte daquilo. Não é algo que eu quero manter na minha vida desde que ninguém descubra, porque quando eu pratico aquilo, eu tenho um espírito que habita dentro de mim, que faz com que eu não me sinta bem. Eu me sinto inadequado praticando certas coisas. O Espírito nos treina, sim, no domínio próprio. Mas ele se torna uma força moral, uma força de sistema de valores, ele se torna um norte, uma direção dentro de mim. E eu passo a desejar aquilo que às vezes eu nem consigo viver ou ser por causa das minhas lutas. Mas há um desejo dentro de mim de ser parecido com Jesus. Quando eu não nasci de novo, eu desejo aquelas outras coisas. E o que eu quero é estar num ambiente onde eu possa ter o máximo daquilo que agrada a minha, a Bíblia chama de carne, os meus impulsos naturais. Mas quando eu nasci de novo, há algo que me atrai, que eu não posso produzir por mim mesmo, mas eu posso produzir pela graça manifestada pelo Espírito de Deus habitando em mim. E em terceiro lugar, abandone uma visão limitada e terrena para ver a vida eterna em Jesus. Versículo 11 a 18 diz assim: asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Mas eu lhe falei de coisas terrenas, eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Jesus está dizendo aqui para Nicodemos: não olhe para mim como mais um mestre, como mais um que ensina a lei, como mais um que mantém as coisas como sempre foram e tem eventualmente poder para fazer algo diferente. Eu não vim manter o mesmo sistema. Você não chegará à perfeita vida de Deus mantendo uma vida de religiosidade, uma vida limitada por regras, por listas. Mas quando você nasce de novo, seus olhos são abertos e você começa a ver e viver a vida eterna que começa no seu novo nascimento e nunca mais terá fim. E Jesus usa uma figura interessante aqui, que é a serpente levantada no deserto. Foi uma serpente no deserto porque as pessoas estavam murmurando contra Deus, estavam duvidando do poder de Deus, do amor de Deus, e naquele caminho que estavam passando no deserto, serpentes venenosas apareceram. Talvez aquela naja, que é uma serpente típica do deserto, eu não sei que serpente era, mas eu sei que eles estavam morrendo rapidamente por causa do veneno, e eles então vão a Moisés e Deus fala: faz uma serpente, coloca em cima de uma estaca, e aquele que ao ser atingido pelo veneno mortal olhar para aquela serpente vai ter vida. Lá em Gênesis, a serpente é o animal que vira o símbolo de Satanás, porque a Bíblia diz que Satanás, em forma de serpente, fala com a mulher e vira símbolo de tentação, de erro, de engano. Aqui, ao mesmo tempo em que, por meio de serpentes, vinha morte para o povo, quem olhava para aquela serpente na estaca era liberto da morte. Ele diz: o Filho do Homem também vai ser pregado numa estaca. E quem olhar para Jesus vai ter vida. Porque todos nós já fomos afetados pelo veneno que nos leva à morte. Então, frequentar a igreja não vai curar você desse veneno mortal. Ter práticas cristãs não vai libertá-lo desse veneno mortal, mas olhar para Jesus e receber Jesus vai fazer com que você renasça, porque a antiga vida, ela já foi perdida. A vida que Deus soprou nas narinas do ser humano, ela foi perdida pelo pecado. Mas quando nós recebemos a perfeita vida que vem de Jesus e nascemos de novo, nada mais, nem o pecado, nem os erros, nem as acusações, nem o diabo poderão tirar essa vida, porque essa vida perfeita vai perdurar para todo o sempre. Então não tente viver por seu esforço. Viva pela presença de Jesus. Esse texto, Jesus continua dizendo: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quando eu vivo por mim mesmo, eu quero guardar certas coisas na minha vida privada, porque eu posso fazer o que eu quero, eu posso ter prazer fazendo determinadas coisas. Todo político diz, por exemplo, que ele é honesto, que ele é íntegro, mas nem todos são. Todas as pessoas gostam, independente da sua profissão, de mostrar coisas boas. Os políticos pegaram fama de ser corruptos, assim como os pastores têm fama de serem picaretas, ladrões, que tomam as coisas das pessoas. Nós escolhemos algumas categorias para rotular. Mas corrupção é a marca do ser humano longe de Deus. E ela se manifesta de diversas maneiras. E as pessoas que praticam essas coisas não querem ir para a luz. Mas quando nós nascemos de novo, nós vamos para a luz, porque não temos mais nada para esconder. Então permita que Jesus se revele a você. E que Ele seja revelado através da sua vida. Porque nascer de novo é totalmente diferente de ter religião, de ser batizado, de tomar a ceia, de dar o dízimo, de dar ofertas de missões, de eventualmente fazer uma viagem missionária, de frequentar a igreja mesmo durante a pandemia. Porque algumas pessoas ainda vivem assim. Talvez você. Você está pronto para encontrar-se com o Senhor? Você está pronto para deixar essa vida? Por que as pessoas têm tanto medo da morte? A presença de Jesus é vida. Você faz parte de uma igreja, você tem admiração pelos evangelhos e por Jesus, você é uma pessoa que tenta aplicar os ensinamentos bíblicos, crendo que isso vai trazer bênçãos para a sua vida. Você vem aqui no domingo, você conecta nesse canal nos domingos, porque você quer ser abençoado. Ou isso é uma resposta àquilo que você é? Você nasceu de novo? Veja que eu não estou perguntando se você tem ministério na igreja. Nem se você foi batizado. Nada disso. A vida de Jesus já foi revelada a você. E você percebe que a luz de Jesus mudou a sua maneira de pensar, a sua maneira de viver, porque Deus enviou seu Filho para que todo aquele que crer nele tenha vida eterna. Feche seus olhos. Onde quer que você esteja, e diga: Espírito Santo de Deus, me faz ver a minha verdadeira condição espiritual. Diga para Ele: eu admito que o esforço não vai me levar para aquele lugar que o Senhor tem para mim. Mas eu escolho crer em Ti. E a Bíblia diz que se você receber a Jesus, se você confessar a Jesus, esse é o caminho do novo nascimento. Vamos fazer isso juntos, pela fé. Declare em voz alta, diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, o Salvador, aquele que traz a perfeita vida de Deus. Eu escolho entregar a minha vida a Ti. Eu o recebo como meu Senhor e meu Salvador. Entra no meu coração e muda a minha vida e a minha história. Você quer validar essa oração? Eu quero orar por você. A Bíblia diz que esse é o caminho. Talvez você precise renascer em outros aspectos. Mas se nesse momento você quer se reconectar com Deus, Talvez você está longe de casa e quer dizer, Jesus, eu volto para casa. Talvez você tenha frequentado a igreja, talvez até já foi batizado, mas o seu desejo não foi transformado. Você precisa nascer de novo. Você quer admitir, dizer, Jesus, eu preciso nascer de novo. Levante uma de suas mãos durante a minha oração. E eu vou incluir você nessa oração. E se eu não posso ver você, Jesus está olhando para você. Então mantenha sua mão erguida durante toda essa oração. Senhor Jesus, cada mão erguida nesse auditório ou em qualquer lugar. São pessoas dizendo, eu quero nascer de novo. Eu não quero só ter boas práticas religiosas. Eu não quero só me tornar uma pessoa melhor. Eu quero ser transformado na essência por aquilo que o Senhor é. Ouve a sua oração, muda a sua história, em nome de Jesus, amém. Se você está aqui e você está começando agora, tem uma ficha que você pode preencher, entregar na saída e receber um presente, encorajamento, e nós queremos fazer parte da sua história. Se você já sabe tudo isso, mas você entendeu que precisa nascer de novo, você nem precisa preencher a ficha, porque talvez na sua vida você saiba, não, eu já entendi, só que eu percebi que eu precisava de verdade abandonar o esforço. Então você não precisa preencher a ficha, mas você precisa recomeçar com Jesus Cristo de Nazaré. Se você nos acompanha pela internet, no QR Code você encontra um lugar onde você pode preencher que você entregou a vida para Jesus. Você também pode compartilhar no chat. Que Jesus abençoe você e que a boa mão dele seja sobre cada um de nós. Amém.